Mensagem Restauradora, blogspot.com.br.
Vanderlei Nunes com você mais uma vez, é um prazer muito grande estar com você. Nós estamos aqui com mais mensagens. Nós temos aqui uma outra mensagem que diz assim: Vanderlei, falando a respeito de como você chegou onde você está, digo em relação à sua fé, evangelho, não judaizantes, creio que já deve ter respondido várias vezes essa pergunta. Sendo assim, como a religião nos dias atuais chegou onde chegou com seus dogmas, rituais, liturgias, tradições? Por que não acredita na totalidade de Cristo e impõe méritos para se chegar à salvação? Sem falar das bênçãos, curas, milagres e todo tipo de fábulas. Como você, ele diz aqui, é um homem extremamente culto na história cristã e já fez parte do segmento judaizante, gostaria de ouvir sua ideia sobre o assunto, se possível. Do meu ponto de vista, a chamada igreja fala de Cristo, graça, mas vive em Moisés, lei, méritos e deméritos. Agradeço desde já. Muito bem. Eu tenho falado algumas vezes sobre essas questões de como chegamos até aqui. O judaísmo tem, né, seus mandamentos, seus 613 mandamentos total. E a pergunta que você faz é sobre como, no caso, a igreja chegou a isso. Simples, falando aqui de maneira bem direta e bem simples mesmo, quase que simplista, a igreja que chama cristã, a própria igreja dos apóstolos era oriunda do judaísmo. E quando ela sai, porque é o seguinte, meu querido, toda mudança, ela é problemática. Toda transição, ela é problemática. Você já pensou, você está simples, olha, eu estou me lembrando aqui quando eu vim morar para cá, para o Pará. Eu sou nordestino, né? Nasci em Natal, me criei em Salvador, na Bahia, e vim para cá. Estou aqui há mais tempo do que morei nesses lugares. Mas eu tenho ainda costumes e a minha fala mesmo, ela é uma fala ainda muito nordestina. Então veja como é difícil, porque nessa mesma questão aí, essa questão cultural e costumes, eu venho, sou nordestino, estou aqui há muito tempo, constitui família aqui, estabeleci aqui, e mesmo assim, tanto a minha fala como os meus costumes são ainda muito dos lugares onde eu vivi no Nordeste, em Natal e Salvador. Então não é fácil. É a mesma coisa de alguém que se muda para um outro país, ainda mais complicado, vai falar uma outra língua, sempre tem a questão do sotaque. E é muito difícil. Eu acho que eu conheci uma pessoa só que veio de outro país, no caso aqui, veio para cá, para o Brasil, e ela era de uma outra nação, e o sotaque dela, eu falei com ela pelo telefone, tinha me dito, o próprio marido dela tinha me dito, a minha esposa, ela não tem sotaque da Europa, não. O sotaque dela é como se ela fosse São Paulo, a gente morou em São Paulo, ela fala porta, carne, interior de São Paulo. E um dia eu não acreditei quando ele falou. Eu liguei para ele, ela que atendeu, se identificou, e eu vi a fala dela de português, muito bom. Mas isso é coisa raríssima, raríssima. Mas ela teve dificuldade na transição. Então, todo mundo tem, porque na transição eu tenho que perder certas coisas. Eu, naturalmente, eu perderei algumas coisas, ou muitas coisas. E outras ficarão e demorarão mais para que eu perca esses costumes, seja o modo de falar, seja os costumes na alimentação. Então, há coisas, muitas coisas que precisam, de fato, eu vou precisar me adaptar. Então foi o que aconteceu. Eram judeus, os apóstolos eram judeus, costumes todos da nação deles, e eles saíram e vieram trouxeram muitas coisas, e eles foram de modo muito lento sendo trabalhados, compreendendo certas coisas. Quem vai tirar a igreja do judaísmo é Paulo. E por que Paulo conseguiu fazer isso, humanamente falando? É que Paulo conhecia o outro lado. É como, vamos daquele modo, a grosso modo aqui, para essa comparação, a minha vinda do Nordeste para cá, hoje eu tenho uma carga cultural do Pará muito grande. A música do Pará, o cheiro do Pará, as comidas que eu também gosto do Pará. Então sou um amante aí da maniçoba. Então quer dizer, e todas essas coisas maravilhosas que tem aqui. Então, entendeu? Eu já tenho, quando eu vou para o Nordeste ou qualquer outro lugar, eu levo comigo essa carga cultural do Pará, que eu já tenho, eu já possuo. Mas levo comigo também a outra nordestina. Do mesmo modo, Paulo, falando agora da questão da fé, ele tinha a fé judaica, a base toda judaica, como também muito do que ele tinha vivido também no mundo helênico, no mundo gentílico. Como, o que ele estudou, o que ele pesquisou, o que ele caminhou, como ele esteve no meio, viajando no meio das pessoas de outras nações. Então ele tinha uma carga, tanto intelectual como cultural, no sentido dos costumes, da vivência, muito grande. É por isso que ele vem e faz a adaptação da fé do evangelho oriundo do judaísmo para o mundo gentílico. E eu falando aqui em termos técnicos, históricos, mas aí se eu for levar só a coisa só pelo lado da Bíblia, é a revelação. Mas a revelação do Evangelho de Paulo estava toda baseada no que ele tinha de cultura, do que ele tinha de entendimento, do que ele tinha de visão do mundo, a chamada cosmovisão, que Paulo possuía. Entendeu? É tanto que muitos acusam Paulo, vários historiadores, intelectuais, eruditos, acusam Paulo de ter mudado a face da igreja, né? Outros, o próprio Nietzsche disse que Paulo foi quem criou o cristianismo, né? Então, Paulo que criou o cristianismo, não existiria nada, e aí eu vou concordar de novo, olhando a questão puramente histórica, se não fosse Paulo ter tomado tudo aquilo, levado para o mundo, o evangelho, a fé dos apóstolos teria morrido ali na Palestina. E, no máximo ali para alguma circunvizinhança ali, tinha acabado. É Paulo que pega isso e leva para outros lugares. Entendeu? Mas por quê? Porque ele tinha uma base para fazer isso. Ele tinha conhecimento para fazer isso, para adaptar isso. Entendeu? Então, agora, o que vai acontecer depois, eu não tenho tempo de falar agora, é que depois entram nesses processos, que já havia, claro, mas entram de forma mais forte, os processos políticos. A questão da dominação, não estou falando de denominação, de dominar mesmo, as dominações políticas, no caso. Né? Foi o que fez com que houvesse essa união entre o lado da fé e a política e o poder. E aí, para que haja poder, para que haja domínio, eu tenho que, de fato, impor certas coisas, impor regras e o que não existe, criar, né? Foi o que aconteceu aqui, a grosso modo falando. Então, o que é que se fez então? Se adaptou muita coisa de novo, vai se buscar. Aonde que se vai buscar de novo? No judaísmo. As ideias que tinham sido perdidas em Cristo, e os apóstolos estavam tentando levar, que é o sacerdotalismo, a questão da intercessão sacerdotal, os dias de festa, as coisas todas, voltam de novo agora, né, numa nova configuração no romanismo. E é o que vai para o mundo quando ela se institucionaliza. E aí vai dar aquilo que todo mundo já sabe, que é no poder político-religioso, e que, mesmo depois de vários períodos, depois da reforma e tudo mais, a coisa vem esfacelando. E tudo que aí está continua sendo um esfacelamento, ainda que diga que não, um esfacelamento romanista muito forte ainda. E se alguém vier falando alguma coisa diferente, vai ser sempre o herege, né? Esse é um problema muito sério, mas eu espero poder falar isso em outro momento com mais detalhe. Tá certo? Então, meu queridão, grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br